DW. Jornal da Noite.
DW, Jornal da Noite, segunda-feira, 24 de novembro de 2025, eis os títulos. Guiné-Bissau, candidato independente apoiado pelo PAIGC e PRS, Fernando Dias, declara-se vencedor do pleito realizado este domingo. Candidatura do Maro Sissoko Embaló diz que ainda é cedo para Dias cantar vitória. Angola, aberta à cimeira União Africana-União Europeia, objetivo criar mais-valias tanto para a Europa como para a África. Guerra da Ucrânia, líderes internacionais discutem plano de paz apresentado pelos Estados Unidos. Bem-vindos a esta emissão, edição Guilherme Correia da Silva. Microfone António Cascais. Boa noite. E vamos diretamente à Guiné-Bissau, onde o candidato independente apoiado pelo PAIGC e PRS nas eleições presidenciais, Fernando Dias, se declarou hoje vencedor das eleições presidenciais da Guiné-Bissau.
Não teremos dados, não porra, não se vê cálculos.
Já temos os nossos dados apurados e sabemos qual é o resultado que temos. Esta eleição presidencial foi ganha à primeira volta. Já está. Só estamos à espera da entidade competente, a CNE, confirmar para colocarmos o povo na rua a manifestar. Saímos em vantagem em quase todas as regiões, exceto a de Gabu, mas, em geral, ganhámos com uma vantagem confortável. Não haverá segunda volta.
Segunda volta, Canate.
Foram estas, pois, as declarações de Fernando Dias aos jornalistas em Bissau, quando se aguarda ainda pela divulgação dos resultados oficiais pela Comissão Nacional de Eleições. Divulgação prevista para a próxima quinta-feira. E a candidatura do Maro Sissoko Embaló já reagiu às declarações de Fernando Dias, pedindo prudência na divulgação dos resultados das presidenciais. Em conferência de imprensa, a direção da campanha afirmou que a eleição correu muito bem ao presidente cessante, que procura um segundo mandato. Oscar Barbosa, porta-voz da candidatura, garantiu que não haverá segunda volta, mas apelou à candidatura de Fernando Dias para não proclamar vitória nem festejar nas ruas antes da divulgação oficial dos resultados pela CNE, prevista para esta quinta-feira.
Não podemos avançar mais com na eleição legislativa, coisas correram muito bem.
Podemos avançar que as coisas correram muito bem. Nas legislativas, já sabíamos que não teríamos problemas. Como se sabe, não houve quase participação dos partidos. Mas nas presidenciais, só posso adiantar que não haverá segunda volta.
Foi, pois, a candidatura de Omaro Sissoko Embaló a pedir serenidade e respeito pelo processo eleitoral. Fernando Dias declarou-se, pois, vencedor das presidenciais de ontem na Guiné, quando se aguarda pela divulgação dos resultados oficiais. É esta a questão que vamos agora abordar com Armando Correia, sociólogo e professor universitário guineense. Armando Correia, como interpreta o grito de vitória de candidato Fernando Dias nesta segunda-feira, portanto, estas declarações do candidato Fernando Dias feitas antes da CNE divulgar qualquer resultado provisório e oficial?
São umas declarações que não têm toda a legitimidade do ponto de vista da lei eleitoral. Como estabelece a lei eleitoral, quem deve publicar os resultados e quem deve falar de quem ganhou ou não ganhou é a CNE. E, portanto, aquilo que estamos a ver é uma guerra de narrativas. Quem vai falar logo do resultado para que poder determinar a vantagem? Isto não significa exatamente a declaração legítima da CNE para que realmente quem ganha ou não deixa de ganhar. Mas neste momento o que podemos ver é isto, são discursos. Quem anuncia o resultado pode eventualmente ter vantagem, ou o fato de que isso vai constar, por exemplo, nas mídias, como está a constar agora, mas não significa dizer que é um resultado efetivo.
Os principais candidatos às presidenciais afirmaram que iriam respeitar os resultados que forem anunciados pela CNE. Acredita nisso?
Nós sempre tivemos um ambiente de acalmia, de todo calmo depois da eleição. Há sim um risco de o país voltar a ser o palco, por exemplo, da violência. Há uma preocupação alta do ponto de vista da aceitação do resultado. Esta foi uma das eleições mais reunidas do ponto de vista político desde 94. Por exemplo, se vemos a diferença da participação na eleição de 2023 com estas eleições, isto mostra-se claro. A população votou massivamente e há um aumento de vigilância com respeito ao processo eleitoral.
A Guiné-Bissau é um país relativamente pequeno, com menos de 1 milhão de potenciais eleitores e apenas 29 círculos eleitorais. É por isso relativamente difícil falsificar os resultados. Concorda com esta análise?
Concordo até certo ponto, mas também não pode desconfiar totalmente de dizer, porque as instituições são frágeis. A CNE, por exemplo, não tem toda a legitimidade do ponto de vista democrático, porque é uma entidade que é, por exemplo, supervisionada pela Assembleia Nacional Popular. E nós temos aqui a Assembleia Nacional Popular. Não está a funcionar.
Visto de fora, as forças da oposição parecem ter apenas um plano, que é a derrota do atual presidente Umaro Sissoko Embaló. O vencedor reverteria as decisões e medidas mais controversas de Sissoko Embaló e tudo voltaria à estaca de dezembro de 2023. Ou seja, o parlamento que foi deposto em 2023 seria reposto e seria reconduzido. Concorda com a análise?
Sim, de certa forma sim. Veja, se o Fernando Dias ganhar esta eleição, vai repor a ordem constitucional a partir das eleições legislativas em 2023.
Palavras do sociólogo guineense Armando Correia, muito obrigado. Vamos de imediato à nossa pergunta do dia. O candidato presidencial Fernando Dias tem o direito de cantar vitória nas presidenciais da Guiné-Bissau, mesmo antes da divulgação dos resultados oficiais? Adulai Candé já respondeu. Ele diz, realmente, o Fernando Dias é um homem livre, ele tem toda a liberdade de alimentar as suas ilusões e esperanças. Lino Sanhá é de outra opinião. Ele diz, sim, Fernando Dias está no seu direito porque ele venceu em todo o território nacional com mais de 60% dos votos. Viva Dias! É assim que acaba Lino Sanhá. E a todos que ainda não comentaram a nossa pergunta do dia, queremos assegurar que ainda vão a tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o presidente brasileiro Lula da Silva manifestou hoje o desejo de ver o Brasil a voltar a produzir fármacos e medicamentos em Moçambique. O presidente do Brasil falava em Maputo após a assinatura de nove instrumentos jurídicos entre os governos dos dois países. Trata-se da quarta visita de Lula da Silva a Moçambique em 3 mandatos, a última das quais há precisamente 15 anos. Em todas essas visitas, Lula prometera a produção e mais investimento na produção de genéricos e outros produtos fármacos. Ainda em Moçambique, mais precisamente na aldeia Mandava, distrito de Muidumbe, Cabo Delgado, pelo menos 6 supostos terroristas foram mortos e vários outros feridos em confrontos entre as forças de segurança moçambicanas e insurgentes, disse hoje fonte oficial. Além dos 6 mortos, há registros também de feridos entre o grupo de alegados terroristas. Quase 1.600 pessoas fugiram em poucos dias do distrito de Muidumbe, província de Cabo Delgado, devido aos ataques de grupos terroristas. O partido Anamola, do político Venâncio Mondlane, pediu hoje ao governo moçambicano um plano de ação que permita fornecer ajuda humanitária às vítimas do terrorismo nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. E o Banco de Cabo Verde anunciou hoje a extensão do programa de assistência de emergência para os municípios afetados pelas chuvas da última semana, após ter sido criado para apoiar famílias, empresas e entidades atingidas pela tempestade de 11 de agosto. Chuva intensa causou prejuízos e matou uma pessoa no dia 13 de novembro, com precipitação acima da média.
DW Deutsche Welle.
Assistem ao Jornal da Noite, edição de 24 de novembro de 2025. Vamos agora à Cimeira União Africana-União Europeia, a decorrer em Angola. Líderes africanos e europeus reúnem-se até amanhã na capital Luanda para debater o aumento da cooperação. Nos discursos de abertura, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e o presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, realçaram as vantagens do trabalho conjunto. O Guilherme Correia da Silva traz-nos um resumo.
Reforçar a cooperação, aumentar os investimentos, criar mais valias, tanto para a Europa como para a África. Foram intenções repetidas várias vezes no início da Cimeira União Africana-União Europeia em Luanda. A Cimeira de 2 dias, que reúne dezenas de líderes africanos e europeus na capital angolana, foca questões como o comércio, a migração e a segurança. Para o chefe de Estado angolano e presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, é essencial que a África e a Europa caminhem de mãos dadas em nome do desenvolvimento das suas populações e em defesa da ordem internacional. Lourenço lembrou a propósito o conflito israelo-palestiniano e a invasão russa da Ucrânia.
Esta situação de deterioração grave da situação de segurança na Europa, em África e no Médio Oriente, ao mesmo tempo, decorre da não observância e obediência aos princípios plasmados na Carta das Nações Unidas e do Direito Internacional. Esta situação agrava-se com o facto de algumas das grandes potências, membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ignorarem e desautorizarem o próprio órgão de que são membros, com suas medidas unilaterais.
São medidas baseadas na força da força e não nos princípios consagrados universalmente, criticou João Lourenço, apelando ao resgate da cooperação internacional para o bem de toda a humanidade. Nesse sentido, a voz de África deve também ser mais escutada nas maiores instâncias internacionais, lembrou o presidente em exercício da União Africana, e disse ainda que a pobreza que dominou o panorama do continente durante décadas tem de acabar. Para isso, segundo João Lourenço, os países africanos têm de ter acesso a financiamento com custos comportáveis. Durante a cerimónia de abertura da Cimeira, esta segunda-feira, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, apontou para o enorme potencial que um reforço da parceria entre a União Europeia e a União Africana pode significar em áreas como o comércio. Costa afirmou que o colonialismo terminou há 50 anos, mas os seus efeitos ainda não.
Há 50 anos terminaram as colónias europeias em África. Pôs-se fim a um ciclo de 500 anos de colonialismo, cujo momento seguramente mais dramático foi o que foi marcado pelo comércio de escravos. As colónias europeias terminaram, mas infelizmente os efeitos do colonialismo não terminaram nessa altura.
E isso deve ser combatido em conjunto, continuou o presidente do Conselho Europeu. António Costa salientou, por outro lado, que investir em segurança em África é também investir na própria segurança europeia, particularmente no momento em que a Europa continua a braços com uma guerra. Lado a lado com João Lourenço, em Luanda, António Costa garantiu que a União Europeia está disposta a reforçar o apoio à segurança em África com um leque de ferramentas, desde missões civis e militares até à consolidação da paz, estabilização, combate a ameaças híbridas, ciberataques, desinformação e terrorismo. Guilherme Correia da Silva, DW.
Obrigado ao jornalista e editor deste programa, Guilherme Correia da Silva, na nossa redação. E em Luanda, o nosso correspondente António Ambrósio acompanha em persona esta Cimeira União Africana-União Europeia. António, boa noite. O que é que se pode esperar desta Cimeira? O presidente angolano João Lourenço disse hoje que os dois continentes têm estado a construir canais de diálogo e de cooperação em várias áreas, como as da paz e segurança, comércio e investimento, governação, educação, saúde, ação climática e transformação digital. A União Europeia disse que está interessada em mais cooperação. O que isso é vital para o continente europeu? Mas o que esperar agora, António?
Ora viva as nossas melhores saudações. Paz, segurança e migração fazem parte dos assuntos em abordagem pelos chefes de Estado e de Governo que participam da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, que arrancou nesta segunda-feira. O encontro vai culminar com a Declaração de Luanda, que será conhecida na tarde desta terça-feira. Líderes de diferentes nações participam do certame que quer encontrar soluções para os principais problemas que afetam as populações. De Luanda para a DW, António Ambrósio.
Obrigado, António Ambrósio, o correspondente da DW que vai continuar a acompanhar a Cimeira União Africana-União Europeia em Luanda.
DW Notícias.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou hoje que o território e a soberania da Ucrânia devem ser respeitados e que apenas a Ucrânia pode decidir sobre as suas forças armadas. É desta forma que Ursula von der Leyen comenta as negociações impulsionadas pelos Estados Unidos para um plano de paz com a Rússia. Von der Leyen fez esta declaração à imprensa ao lado do presidente do Conselho Europeu, António Costa, em Luanda. Já António Costa afirmou que há um motivo, ou seja, um novo impulso nas negociações de paz.
The United States and Ukraine...
Os Estados Unidos e a Ucrânia informaram-nos que as conversas foram construtivas e que houve avanços em várias questões. Acolhemos com satisfação este passo. Embora ainda restem algumas questões a resolver, a direção é positiva e elogiamos os esforços dos presidentes Zelensky e Trump e das suas equipas.
A Rússia rejeitou hoje as modificações propostas pelos países europeus ao plano de paz para a Ucrânia, apresentado pelos Estados Unidos. Na Turquia, o presidente Recep Tayyip Erdogan telefonou ao homólogo russo, Vladimir Putin, para assegurar que está disposto a facilitar negociações entre Kiev e Moscovo. O plano de Trump, que foi divulgado a meios de comunicação norte-americanos, inclui linhas vermelhas para Kiev, como a redução do exército para um máximo de 600 mil efetivos ou a cedência à Rússia de territórios que não foram conquistados militarmente por Moscovo. E a China advertiu hoje o Japão que o projeto de instalar mísseis perto de Taiwan é um desenvolvimento extremamente perigoso, depois de declarações da primeira-ministra japonesa Sanae Takaishi sobre a ilha nacionalista. Pequim, que reivindica Taiwan como parte do território da China, vê nas palavras de Takaishi uma provocação. E na Nigéria, 38 fiéis sequestrados na última terça-feira por homens armados na Igreja Apostólica de Cristo, na cidade de Deruku, foram libertados na noite de domingo, segundo informaram hoje as autoridades do estado de Kwara, no oeste do país, que agradeceram ao presidente nigeriano Bola Tinubu por liderar os esforços para resgatar os fiéis cristãos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Tempo para ouvirmos a opinião dos nossos usuários e ouvintes. A pergunta era: o candidato presidencial Fernando Dias tem o direito de cantar vitória nas presidenciais da Guiné-Bissau? Nelito Kó respondeu: Fernando Dias é a nossa esperança, tem todo o direito de cantar vitória. Simão Manuel Lopes diz: força, presidente Fernando Dias. Lemos Santa Rosa: isto é África. Os resultados são cozinhados pela CNE e não refletem a vontade do povo. O Dias deveria aguardar pelos resultados que a CNE divulgar. Só espero que os resultados oficiais não sejam publicados à 1 da manhã, como acontece frequentemente em Angola. Augusto Camará escreveu o seguinte: cada um puxa a sardinha para a sua brasa, cada um tenta fazer crer que venceu estas eleições. O Fernando Dias está no seu direito, sim. Finalmente, a opinião de Ângelo Salazar. Ele diz: o Fernando Dias tenta copiar o truque usado em Moçambique por Venâncio Mondlane. E aqui acaba o Jornal da Noite da DW África. Mantenham-se atualizados no nosso site www.dw.com/ português. António Cascais despede-se, como sempre, em nome de todas e todos os colegas de redação. Boa noite!